O cadeirante vai descer. Vamos dizer que haja um congestionamento para as pessoas descerem. Se o cadeirante passar de 10 minutos, o carro que foi deixar o cadeirante paga. Só que a pergunta que não quer calar, e aí eu peço às autoridades da Prefeitura Municipal, meu amigo Diego Brito, prefeito Bruno Reis, vice-prefeita Ana Paula, meu presidente da Câmara, Carlos Muniz, de quem é a responsabilidade daquela área? O terreno, desde que adentra ao bambuzal, é da Vinci e foi renunciado pela Prefeitura? Ou o imposto predial, territorial, urbano e todas as suas nuances que acompanham o pagamento dos impostos ainda pertence à Prefeitura? O solo é concessão ou é dado? Porque eu não conheço no estado da Bahia, não conheço. Se alguém me disser, se alguém pode até me desmentir. Algo que seja seu, de propriedade sua, e você seja isento de pagar. Porque se você é isento de pagar, a responsabilidade sobre qualquer fiscalização é sua. Concorda comigo, doutor Gustavo? No caso ali, a administração do espaço público, antes de entrar no aeroporto, de adentrar, é da prefeitura. Então, quem deveria fazer a fiscalização da desembarque e desembarque, do tempo de desembarque e desembarque, que está previsto, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro, é a prefeitura. É por isso que quando você para no lugar, tem um E ou cortado pela metade, ou um E com um X, que é proibido parar, ou seja, só desembarque, e tem lá proibido parar e desembarcar em áreas que não há previsibilidade para isso. Então eu queria saber da presidência da Vinci, do executivo Júlio Ribas, o presidente da Vinci, de que forma isso não deixa, não cerceia o direito do cidadão de ir e vir, baseado no que está hoje na Constituição Brasileira e também na Lei Orgânica do Município. Não estou falando nada de errado, estou te falando embasado juridicamente. Tem um advogado aqui, doutor Gustavo Góes, está aqui conosco, inclusive. E eu queria saber do presidente da Vinci isso. De que forma isso vai? Como são esses parâmetros? E por que a prefeitura renunciou? Eu quero saber do prefeito Bruno Reis se ele renunciou a essa arrecadação de multa, de notificação por parada irregular, por tempo excessivo. Eu queria saber se o município abriu mão dessa arrecadação em prol da Vinci, se está dando esse dinheiro. Aí eu não sei, o portal da transparência está aí. Quem quiser ver lá na prefeitura, eu acho que existe esse valor de quanto anualmente a prefeitura arrecada com notificações naquela região. Então isso está sendo, eu estou renunciando para dar a Vinci, em prol da Vinci. E se isso for verdade, o que eu não acredito, estou sendo aqui defendendo o Bruno Reis, eu estou botando minha mão, minha cara a tapa aqui, minha mão no fogo por Bruno Reis, eu não acredito que o prefeito Bruno Reis tenha renunciado a uma arrecadação por erro do motorista, o caso por notificação, em prol da Vinci. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar. Então, Bruno, também eu gostaria que a prefeitura pudesse manifestar a secretária, como é o nome da secretária? Doutora Renata, secretária de comunicação da prefeitura municipal, que pudesse alguém nos dizer se a prefeitura renunciou a esse tributo. E aí se renunciou, presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, como é que você renuncia a um tributo? Isso é de forma discricionária ou na caneta do prefeito, ou tem que passar, caso tudo isso esteja acontecendo, ou tem que passar pelo plenário da Câmara Municipal de Salvador. Quem foram os políticos que se pronunciaram?
O vereador André Fraga, ele falou que não faz sentido cobrar para deixar alguém no aeroporto. Como fica uma pessoa com deficiência ou um idoso?
Pois é.
Questionou. E o deputado estadual Júnior Muniz, ele falou que é uma temática nova para a Bahia, que vamos tratar tanto das relações de trabalho quanto das garantias legítimas ao consumidor. Aí a gente entrou em contato também com o aeroporto, até então não houve resposta.
O aeroporto é silêncio no rádio. Se um avião descer no Mayday, 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 o silêncio no rádio. É um voo às cegas. Sabe o voo às cegas? Nunca queira passar por um voo às cegas. O aeroporto Avinci está voando em céu fechado, em cúmulos nimbus. É o nome do tipo de nuvem que a aviação evita de passar pelo peso da, da massa junto à aeronave. Pronto. O aeroporto de Salvador hoje está com a nuvem de cúmulos nimbus em cima dela. E todo mundo está voando às cegas. Porque você pediu uma satisfação, a comunicação sobre algo que está sendo feito. E não receber o mínimo de informação é, no mínimo, uma falta de respeito com a imprensa e com a população de Salvador. Então a gente vai aguardar, continuamos aguardando em redação do Portal Esfera. Continuem perguntando. Nem que eu tenha que parar para ligar de hora em hora para a comunicação da Vinci, eu quero saber qual é a explicação da Vinci para isso. Porque a defesa aqui é da população de Salvador, é da população do estado da Bahia. Porque se ficar dessa forma, TV Bahia foi lá, fala todos os meus parceiros, TV Bahia foi lá, meu amigo Boca foi lá, Bocão News, Salvador foi lá, Salvador, Portal Salvador, todo mundo da imprensa está procurando saber o porquê. E o silêncio no rádio continua. Então, estou dizendo aqui de novo, presidente Júlio Ribas, presidente da Vinci, responsável pelo aeroporto de Salvador e outros aeroportos, aguardamos a manifestação da sua comunicação. Vamos deixar de notícia e vamos chamar nosso advogado?
A gente volta no próximo bloco com mais notícias do Portal Esfera.
Voltamos no próximo bloco com mais notícias. Ele já está aqui para conversar conosco, dessa vez para falar sobre o micro e pequeno empreendedor, ele que é sócio do Góes e Souza Advocacia. Eu estou falando do meu amigo, advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Bahia, Gustavo Góes. Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu amigo?
Graças a Deus, tudo em paz. Tudo bom, Lorena?
Tudo bom, Gani?
Tudo em paz.
Um prazer estar aqui novamente para tirar dúvidas dos nossos ouvintes, dessa vez sobre direito empresarial, direito do micro e pequeno empreendedores, que é o pessoal que trabalha firme, que mais emprega, que faz a renda da economia popular rodar e, com certeza, a subsistência das famílias, de uma maneira geral.
A primeira pergunta que eu tenho aqui do ouvinte... E você sabe que a nossa massa de Salvador, ela é da informalidade, né,
sim,
Gustavo?
Sim, sim, sim.
Você sabe que nós temos, se eu não me engano, foi um dado que você me passou uma vez, mais de 90% do mercado informal. Não foi isso? Não sei
se... Não vou lhe dizer, mas eu sei que a maior parte da empregabilidade é de micro e pequenas empresas.
De micro e pequenas empresas. Acho que foi o Sebrae ou foi a
Fiesp. O Sebrae tem um estudo disso, eu posso até pesquisar para lhe passar, Gana, porque é um estudo bem interessante, que ele estuda... a quantidade de empresas que tem, e se não me engano, 90% das nossas empresas, elas estão classificadas como micro e pequenas empresas, ou seja, somente 10% são grandes empresas. E não necessariamente as grandes empresas são as que mais contratam. Então, os micro e pequenos empresários, pode ter certeza que é a força motriz e está nos micro e nos pequenos empresários.
Lucas da Fazenda Grande pergunta: preciso ter CNPJ para começar a vender? Ou posso iniciar como pessoa física? Ele tem uma barraca de cachorro quente.
Não era de coxinha, não?
Não, aí é a minha. Se Lucas me imitar, eu vou na Fazenda Grande criar problema, porque coxinha só sou eu.
Ganem, a rigor, não existe... Quando você vende enquanto pessoa física, você, na verdade, você não está tributando, tá? Porque a partir do momento que você está fazendo essa venda e não registra essa venda, você está agindo de maneira justamente informal, de maneira irregular. Em tese, se houver uma fiscalização, existe sim a possibilidade de você ser autuado e pagar uma multa, mais os tributos que você não pagou, tá? Então, se você faz isso de uma maneira pontual ou algo do tipo, não há um problema. Mas se você faz isso de maneira sistemática... você está irregular, e a melhor maneira de você regularizar isso, com certeza, é a criação do MEI. E isso com relação a produtos. Quando a gente vai falar de prestação de serviço, existe um documento que a gente chama de RPA, que é a requisição, o recibo de profissional autônomo, tá? E aí você gera esse documento, um RPA, e nesse RPA você consegue destacar um percentual para o pagamento do INSS. Tá? E aí você atua de maneira regular, mesmo sendo pessoa física. O ideal, com certeza, aí é a pessoa gerar um MEI. É algo que é simples, se faz pela internet, não há necessidade de se dirigir a nenhum órgão público. É automático, você vai lá, coloca seus dados e automaticamente você já sai com o CNPJ e pelo registro do MEI, pela sua atuação regular no MEI, você paga uma guia por mês aí de 70, 80 reais por mês, dependendo do tipo de atividade. E aí, com isso, você emite nota fiscal, tem direito a, em caso de acidente, de gravidez, se encostar pelo INSS, as mulheres vão ter direito aí ao auxílio maternidade. Então, assim, sem dúvida nenhuma, um melhor caminho é a pessoa se cadastrar no MEI, porque é uma coisa simples. No dia para o outro, caso você queira extinguir aquela atividade, você vai lá também no site do portal do empreendedor e dá baixa no seu MEI. É rápido, simples, você atua de maneira regular, e o valor por mês é um valor de 70, 80 reais por mês, como eu falei, é um valor super acessível.
O que, que pode acontecer geral? Se eu estiver com o Lucas lá de Fazenda Grande, tiver com a barraquinha dele irregular de cachorro quente?
Irregular?
É.
Pode o fiscal, na teoria, o fiscal pode chegar, ele pode autuar e entender que você está realizando uma atividade empresarial, atuar, e aí você pagar 20% de INSS sobre o seu faturamento, se você tiver algum tipo de empregado e ele classificar como isso, ele pode tributar de INSS, ICMS, PIS, COFINS, lucro presumido, e aí existem várias letrinhas de vários tributos que ele pode atuar, inclusive multa, porque você estava atuando de maneira irregular. Então, não é o aconselhável, mas a gente sabe que no dia a dia isso acontece. E o grande problema que está acontecendo hoje, existe a questão da informatização da Receita Federal. Então, algum tempo atrás, a gente teve uma norma regulamentadora da Receita Federal em que as transferências acima de R$5.000, todos os bancos, inclusive os digitais, teriam que anunciar para a Receita Federal que estava recebendo isso.
Aí acabava com o MIC para aquele empreendedor.
Pronto. E a grande questão que está acontecendo hoje é isso. A gente já tem esse limite de R$5.000, para quem não sabe, para os bancos maiores, que é o Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, que são, que a gente chama dos bancos mais tradicionais. Mas as fintechs, né, que aí entra banco
digital,
pronto, Nubank, Banco Inter, existem várias plataformas, PicPay, que são bancos digitais, que eles não entram nessa regulamentação por conta de uma estrutura jurídica que é diferente, eles são fintechs, então Sim. Eles não têm algumas obrigações, então isso ainda não é, de uma maneira geral, pelo menos não existe essa obrigatoriedade do banco ir para a Receita Federal e informar. Olha, Luiz Gana transferiu R$5.000 para a Lorena hoje. Vai lá investigar o que é que se trata. Então não existe esse mapeamento, mas a gente sabe que daqui a até 5 anos isso pode ser implementado e a Receita vir fiscalizar de 5 anos para trás. Então a gente não tem que esperar a fiscalização acontecer. E eu digo isso porque a fiscalização não necessariamente ela é presencial. Cada vez mais é digital, você só recebe a cartinha para você se defender no prazo de 15 dias. Caso você não se defenda, você vai pagar a multa, vai pagar o imposto que é devido. Então, é muito importante as pessoas se preocuparem em regularizar, porque a fiscalização pode acontecer até 5 anos para frente.
Eu tenho uma pergunta para a Lorena aqui. Peraí,
Lorena.
Tenho uma pergunta para você aqui.
Qual?
Ganem. Lorena vai hoje no Eleven Prime?
Olha.
O que é isso? Eu vou. Não sei.
Com Robson, Samba Prime e o poeta.
Quem é que tá me chamando?
Não, peraí.
É um convite?
Não, não é um convite, é uma pergunta do ouvinte.
É uma pergunta?
Ouvinte,
Não. Se fosse um convite, né, quem sabe? Mas sendo uma pergunta, não.
Ah, agora vai chover convite.
Eu ia falar, arroba.
Arroba Lore Bonfim. Vá, continue.
Peraí,
vai tomar multa.
Vai cortar,
tomar multa,
não.
Multa, acabou, vou fazer a próxima pergunta. Só pra... Esse peixe já tomou multa, não tem mais pergunta pra fazer. Qual a diferença de MEI, ME e EPP? E como é que eu vou saber que eu me encaixo numa dessas três? Botei já, acabou a multa.
Perguntas de milhões, viu, Gana? O MEI, nada mais é que aquela pessoa que eu acabei de falar aqui.
Que ganha até quanto?
81 mil ano. Né? Então, um mês
81 mil
dá uma média de 6 mil e pouquinho por mês. Tá? O ME, que é o microempreendedor, e o EPP, que é a empresa de pequeno porte, ela pode faturar até... agora me falhou a memória, mas se não me engano, 360 mil ano e 4 milhões e 800 mil ano a EPP. Tá? Então, sabendo que o MEI nada mais é do que uma pessoa física que possui um CNPJ justamente para regularizar sua atividade empresarial. Já o ME e o EPP são empresas que são formalmente constituídas, você precisa de um contador, você precisa de registrar o contrato social da sua empresa junto à junta comercial, e aqui do estado da Bahia, no caso, que é a JUSEB. Então existe um processo um pouco mais complicado do que o MEI, que é simplesmente uma pessoa, e eu gosto de explicar assim, que é uma pessoa com um CNPJ, por quê? Porque a pessoa que tem esse CNPJ, que é o MEI, que tem uma dívida em nome do CNPJ, automaticamente essa dívida também é da pessoa física. Então, você que tem o MEI e que tem dívida no seu CNPJ, caso você não pague no CNPJ, automaticamente isso vai para a dívida do seu CPF.
Seria até uma parte da minha pergunta. Então, isso, a dívida, né, que tem no CNPJ, se quando cancelar o CNPJ, vai para o CPF, seria o que todo microempreendedor deveria saber antes de abrir o MEI.
Deveria saber não, porque você sabe que existe uma regra que diz que ninguém deve desconhecer a lei.
Perfeito.
Mas essa regra, não sei se você sabia disso.
Não sabia não.
Existe uma regra, não é dado direito a ninguém.
Tá na LIMBD, lei de introdução.
Isso.
Ao
código não sei o que lá.
Mudou o nome, era LIC antigamente, hoje em dia é LIMBD. A introdução ao direito brasileiro, eu vou dar uma olhadinha depois.
Você não acha que é muita pompa e circunstância para o microempreendedor que já está ali na informalidade ter que se lenhar de uma certa forma para poder conduzir? Ele não pode nem ter uma barraca de fruta porque tem que se regularizar. Mas se ele não vai abrir nota fiscal, você particularmente, doutor, você vê isso dessa forma assim tão radical? Aproveitar aqui, ó, e o William Silva está perguntando: a pessoa MEI pode se aposentar com mais um salário mínimo, e como fazer?
Com mais de um salário mínimo.
Possivelmente seja com mais de um, mas só tem mais um salário mínimo.
Se ele fizer uma contribuição além do MEI, existe essa possibilidade sim. Por que isso? Porque você pode ter várias fontes de contribuição para o INSS, tá? Não necessariamente o do MEI seria a única fonte. Exemplo, que a pessoa que tem mais de um emprego. Então, e aí, né, mudando um pouquinho de cenário, mas cada empregador, ele vai fazer o recolhimento do INSS para aquele empregado. Existe um limite máximo que, se você ultrapassar no somatório das suas fontes de contribuição, não adianta você contribuir mais do que aquilo, porque existe um limite máximo do teto do INSS. Mas pode, desde que ele faça a complementação.
Olha, eu estou conversando com o Dr. Gustavo Góes, @gustavo.goes.adv. Ele está tirando hoje dúvidas conosco aqui do micro e pequeno empreendedor. Você pode participar mandando a sua mensagem. Você, microempreendedor, que está agora aí nos ouvindo, você pode participar mandando sua mensagem pra gente pelo 98258-9750 ou ligando pra gente pelo 3245-9750. É o telefone que você fala comigo ou com Lorena Bonfim aqui no estúdio. Vamos de música? Eu vou de música, eu volto daqui a pouco com mais Gustavo Góes, com mais nosso entrevistado aqui no Portal Esfera no Rádio. 12 horas e 30 minutos aqui no Portal Esfera no Rádio, a gente vai e volta já.
Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor. Uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, acordo sorrindo.
Só seu.
Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão. Estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor.
sorrindo. Mortal espera no rádio.
E se a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus e o mundo que a gente já tá junto e vai até o fim?
Itapuã.
E se a gente calasse a língua do povo? E se o nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta agora o amém. Enquanto o povo fala, a gente ama. Quem ama não precisa se esconder. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você. Se amar saiu de moda, eu sou cafona. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você. E se a gente saísse sem culpa e sem medo? E se o nosso segredo acabasse aqui? E se a gente assumisse pra Deus? Se a língua do povo, e se esse nosso lance chegasse no altar? E se as duas alianças com o nosso nome fossem o início do que não vai acabar? O sim a gente já tem, só falta. Eu gosto mesmo é do nosso clichê. Tá no jeito, tá na fala, tá no peito, tá na cara. Quem olha pra mim já vê você.
Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Portal Esfera no Rádio, voltemos!
Doze horas 38 minutos aqui no seu Portal Esfera no Rádio. Estamos de volta com esse programa que é diferente, viu? A população se manifestando aqui em relação ao aeroporto de Salvador. Todo mundo comentando que o aeroporto de Salvador é do povo, não pertence a ninguém, e é verdade. Mas se você quiser fazer sua denúncia ou se você quiser falar comigo, o telefone que você liga é o 3245-9750, ou você pode continuar falando pelo nosso WhatsApp, que é o 98258-9750. Carol do Conceição do Jacuípe está dizendo o seguinte: bom dia, é Carol. Meu marido tem 62 anos e mais de 30 anos contribuindo no INSS. Já pode parar ou já se aposenta com esse critério? Ele mesmo contribui. Carol, vou dar um conselho pro seu marido. Não pare, irmão, porque quando a gente para de trabalhar, a gente morre. Eu quero morrer caindo pra frente, porque ficar em casa é a pior coisa que pode existir. Mas vá, doutor, e aí?
Você quer me botar em saia?
Não, vá, pare de conversa, pare. Nossa, de conversa, puta. Pare, moço, pare e responda.
O importante aí, minha amiga, é você fazer os cálculos e entender se de fato seu marido preenche todos os requisitos para se aposentar. Por que isso? Porque ao longo desses 30 anos houveram várias alterações legislativas. Agora tem questão de idade mínima, tempo por contribuição, aposentadoria por especial. Então existem vários fatores aí que podem influenciar na questão da aposentadoria do seu marido. E o mais importante é você buscar um profissional que possa fazer essa previsão, que possa fazer esse cálculo, ou, a depender da situação, da entrada diretamente no INSS, para ver se ele já pode ganhar essa aposentadoria. E aí, caso seja indeferida, o INSS vai informar quais são os motivos. Falo para procurar um profissional, porque o profissional às vezes fala: aguente mais um pouquinho, aguente 6 meses, 1 ano, porque é sua aposentadoria. Não vai ser só o mínimo, vai ser mais 2 salários, vai ser mais 3 salários. Ele faz uma previsão de quanto é que você vai ganhar e aí faz um cálculo para ver se vale a pena ou não se aposentar nesse momento.
Lorena Bonfim, você sabe que nós temos uma audiência especial, né?
Sim.
E agora quem está no carro nos ouvindo é minha sobrinha Duda, Dudex. Dudex saindo da escola agora com sua mamãe Virna, está no carro e perguntou: mamãe, cadê tio Gunning? E aí tio Gunning tá mandando um beijo para você, meu amor. Um beijo para minha sobrinha querida Duda, que está agora aí no carro indo para casa almoçar. E ela joga PlayStation, viu? Atari. Ainda almoçar. Um beijo, meu amor. Dudinha, um beijo para você. Um beijo, Deus lhe abençoe. Continue sendo nosso ouvinte, juntamente com mamãe, viu? Titio te ama. Que bonito,
que
né?
Fofo.
Que fofo. Pode perguntar lá.
E em caso de processo, o MEI responde como pessoa física ou jurídica?
O processo ele vai ser direcionado para pessoa jurídica, se for um CNPJ. Porém, se a empresa não vier pagar, como eu expliquei agora há pouco, o MEI nada mais é do que uma pessoa com um CNPJ.
Isso.
Então, o patrimônio que ele tem no nome dele, no CPF dele, pode vir diretamente a saldar esse débito, né? Pagar, né? Responder por esse débito, caso o CNPJ não pague.
Então, caso tenha um processo, procure o advogado.
Exato. Principalmente se for dívida consumidor,
Lorena,
dívida trabalhista.
Uma das premissas que existe na sociedade é que a advocacia, as pessoas, diferentemente do que a advocacia acham, do que as pessoas pensam, a advocacia está aí para poder dirimir todas as dúvidas e resolver os conflitos da sociedade. O que seria da sociedade se não existisse a advocacia? Imagine você que todo problema, todo conflito, e olha que estamos falando de momentos que acontece isso, nessa modernidade que a gente vive. Tudo está sendo resolvido na base do catiripapo. Bate pra cá, bate pra lá. Então a advocacia está aí para a água, está para o ser humano.
Para esclarecer todas as dúvidas.
Ó, Jailton Miranda ali, tá cansado. O bichinho tá acabado de cansaço. O que acontece se eu faturar acima do limite do MEI? Marcos Antônio de Cajazeiras.
Você já vai ser enquadrado como uma empresa, um ME.
Automaticamente?
E aí você tem que se regularizar nessa situação junto com o contrato associado, junta comercial e tudo mais. Mas essa tributação ela já vai incluir como se fosse do Simples Nacional. E aí você vai fazer, né, vai ter que refaturar o fechamento fiscal, vai ter que, e aí o contador vai fazer esses trâmites, vamos dizer assim. mas ele vai refaturar, você vai calcular o imposto já considerando o do Simples Nacional, ou seja, você não vai pagar somente ali os R$70, R$80 que o MEI pagaria. Geralmente, as primeiras faixas do Simples Nacional começam aí com 6%, a depender da atividade, a advocacia começa com 4,5%, e aí vai subindo conforme, quanto mais você fatura, maior é a faixa, então você vai subindo de 4, 6, 7, 8, 10, 12, até 15%, e aí chega um determinado momento que você fatura tanto, paga a alíquota sobe tanto, que aí não vale a pena você continuar nem como MEI, nem como Simples Nacional, né, do EPP, do MEI, e aí vale a pena você ser cadastrado como grande empresa, e aí entra outra forma de tributação, que é o lucro presumido ou lucro real.
Balanha.
Minha amiga pergunta aqui, agora não pergunta uma amiga minha, que ela é nome dela também. Luana.
Luana o quê?
Luana Andrade, ela está escutando a gente.
Ela tem uma empresa de quê?
Ela tem uma esmalteria.
Uma esmalteria.
Ela disse que ela usa a conta pessoal dela para o negócio. Se isso pode dar problema.
Luana, o ideal, ela enquanto MEI?
Ela é MEI.
Ela usa a conta pessoal?
É.
Ela consegue justificar, mas veja, entra no limite aí de 81 mil ano. Veja que a gente está falando de faturamento, não necessariamente de lucro.
De lucro,
tá?
É.
Então, se ela recebe nas contas dela mais de 81 mil reais por ano, isso pode ser um problema. Por quê? Porque às vezes você pega um dinheiro emprestado com a mãe, com a tia, com
e
a prima.
E também assim.
Então, Luana, abra a conta em nome do seu CNPJ e tente fazer tudo pelo CNPJ para facilitar, numa eventual fiscalização, você poder justificar de onde está vindo aquele dinheiro.
Até porque eu vou fazer a unha. Eu não peço a nota fiscal. Então, acredito que passe dos 80.
Ela acabou de botar a amiga dela no
marido. Não, amiga, meu Deus do céu.
Fica, como é o nome dela?
Como é o nome dela mesmo?
Não.
Como é o nome dela, esmalteria?
Mas aí deixa eu...
Assim, não, gente, ó, ela começa. É quando ela fica nervosa. Não, mas sim, veja bem.
Você vai fazer a unha, você pede a nota fiscal?
Claro que eu peço.
Se você pagar no cartão de
crédito...
Vou ter
que responder.
Se você pagar no cartão de crédito, a nota fiscal é independente. Porque a fiscalização, como eu falei, é eletrônica.
Então,
no Pix.
Hoje, a fiscalização no Pix ainda é incipiente. Ainda está começando. Mas quando é em dinheiro, de fato, a fiscalização não acontece. Então, a pessoa necessariamente tem que pedir nota fiscal para a Receita saber que você faturou.
Os negócios
mas
pequenos.
Se for cartão de crédito e Pix,
cada
vez mais. Mas cartão, automaticamente, a Receita já
a
sabe que você
vendeu. A nossa obrigação
apresentador.
Aqui, a nossa obrigação aqui é esclarecer para os ouvintes fazerem da forma correta.
Perfeito.
Então, a Secretaria da Fazenda, ela aconselha aqui, primeiro, o estabelecimento comercial pergunte se você quer a nota fiscal. É obrigação do estabelecimento perguntar.
É obrigatório por lei, todo mundo tem que emitir a nota fiscal.
Então, eu acredito que no seu caso da sua amiga, ela com certeza, ela pergunta ao cliente, a cliente, se você, ela quer a nota fiscal. No caso,
e
você...
mesmo que a cliente não queira, ela tem que emitir
a nota fiscal. Ela tem que emitir a nota fiscal. Então, eu acredito que ela não a cometa no erro a qual você está induzindo.
Não, eu não peço, mas eu acho que as outras clientes pedem, gente. É porque...
Por isso, inclusive, que existem as campanhas que o Estado da Bahia tinha, não nem sei se ainda tem, que é sua nota vale um show, e é incentiva. Hoje em dia, se você for em vários estabelecimentos, você quer o CPF na nota... E aí você soma um valor de nota fiscal, e aí você ganha um desconto. Acho que na Prefeitura de Salvador tem no IPTU. Isso. Então, acaba que são meios que os entes públicos fazem, né? De você poder ganhar algo se você pede nota fiscal, justamente para incentivar as pessoas a criarem o hábito de sempre pedir nota
Mas,
fiscal.
Mas assim, na barraquinha de cachorro-quente...
O ouvinte está dizendo aqui, por que Lorena nunca diz seu nome? É verdade, ela chama de apresentador. É uma forma de tentar me anular, viu, ouvinte? Você sabe que é o mansplaining ao contrário. Ela tenta me anular. Mas eu sou inanulável.
@LuizGunner.ba, né?
Por que você nunca fala assim, Gunner? Por que você só fala apresentador? Meu nome é Luiz Gunner. Tomou
o bloco,
acabou. Pronto, vou começar aqui, continuar com meu amigo Gustavo Góes aqui. O ouvinte reparou, Gustavo, algo que eu não tinha reparado. Ela só chama de apresentador. Apresentador. Tá fora. 30 segundos de 30 segundos de bloco pra você aí. Tem mais pergunta aqui para Gustavo Góes. Não tá desligado. Pode ficar tranquilo aí. Quais são os principais erros jurídicos do pequeno... Cadê? Quais os principais erros jurídicos que pequenos empreendedores cometem?
Ganha essa questão de não se formalizar e achar que...
Mas isso não é uma forma de ganhar um pouco mais? De ter um pouco mais de rentabilidade?
Veja, um MEI é R$70, R$80 por mês que você vai pagar, Gunner. E aí você tem um benefício de você eventualmente tiver um acidente, poder se encostar no INSS. Lá na frente você poder ter uma aposentadoria. Então, assim, particularmente, eu acho que é uma economia boba. E aí existe o risco de fiscalização. Então, assim, achar que está economizando e chegar lá na frente você ter uma fiscalização, chegar lá na frente você não poder ter um acidente, não pode trabalhar, mas também não pode receber um benefício do INSS. Então, assim, existem certas economias, a gente costuma brincar assim, que eu acho que são bobas, não vale tanto a pena. Então, assim, eu acho que o principal erro da informalidade, né, do empreendedor que está informal, é justamente não querer se regularizar, não procurar informações, não procurar estudar. Hoje em dia tá tão simples você obter informações. Lógico, tem que fazer o filtro, porque infelizmente a internet está cheia de informação errada. Isso é bom que se diga, tá cheia de informação errada, mas é a questão de não se formalizar e não buscar se enquadrar. Acho que é um principal erro, porque cada vez mais está informatizado.
Vai, Lorena.
Agora tem... Ah, pronto, comentando
voltou
sobre...
Seu microfone.
Voltou. Eu já tinha até esquecido. O apresentador cortou.
Peraí, cortei de novo. Não, agora já foi. Agora não volta mais, só volta segunda-feira agora.
Rápido.
A pergunta de Dominique Fonseca aqui, nossa colega radialista do Portal Esfera, nossa jornalista. Ela provocou. Quem provoca está procurando. Então, Dominique Fonseca, é com você.
Boa tarde, doutor Gustavo Góes. Aqui quem fala é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. Quais são os erros jurídicos mais comuns cometidos por micro e pequenos empreendedores?
Dominique, essa você passou, porque essa eu acabei de fazer. Vou com Marcos Flávio.
Olá, ouvintes do Portal Esfera, eu sou Marcos Flávio e quero saber. Casos como o recente fechamento de um bar no Rio Vermelho escancaram a dificuldade de manter pequenos negócios funcionando. Do ponto de vista trabalhista, quais erros ou riscos mais comuns podem acelerar esse colapso financeiro para micro e pequenos empreendedores?
Foi o Bombá, cara. O Bombá fechou no Rio.
Bombá fechou? Fechou. Não estava sabendo disso.
Fechou, ela deu uma declaração na imprensa. Ela soltou uma nota no Instagram que por questões financeiras, aí ninguém sabe de que ordem, mas o Bombá fechou.
Não, e sempre estava cheio. Muito. Veja você que sempre estava cheio.
Finais de semana, ela dizia, por mais que estivesse lotado os finais de semana, meu fluxo de caixa não é somente fim de semana. 8 anos de Bombá. Já não existe mais. Quem foi no Bombá, foi. Quem não foi...
É.
Você foi no Bombá?
Fui logo que inaugurou, uma vez só. Na estrutura nova, uma vez só.
E aí, para responder a pergunta aqui do Marcos Flávio.
Marcos Flávio, a pergunta foi quais são os...
Deixa eu botar de
novo. A gente começou a falar em Bombá, já me perdi.
É.
Olá, ouvintes do Portal Esfera, eu sou Marcos Flávio e quero saber. Casos como o recente fechamento de um bar no Rio Vermelho escancaram a dificuldade de manter pequenos negócios funcionando. Do ponto de vista trabalhista, quais erros ou riscos mais comuns podem acelerar esse colapso financeiro para micro e pequenos empreendedores?
Vamos lá, agora sim.
Agora sim?
Os maiores erros que podem levar ao colapso financeiro, né, trabalhistas, pode ter certeza aí, Gani, que é o não pagamento das verbas trabalhistas, principalmente dentro do prazo. Por que isso? Porque caso o pagamento não haja, ou o pagamento haja com atraso, leva e permite que o empregado entre com ação que a gente chama de rescisão direta na Justiça do Trabalho, e automaticamente esse contrato de trabalho está, automaticamente não, mas diante de uma decisão judicial reconhecendo que de fato existe uma falha da empresa nesse sentido, esse contrato de trabalho vai ser rescindido.
Sim.
Com o pagamento de todas as verbas, como se a empresa demitisse, né? E o empregado, a partir do momento que está tendo um descumprimento, ele não é mais obrigado a ir trabalhar. Então imagine que você tem uma expectativa de público, ele está falando Bombá aqui, chega na sexta-feira, 2 ou 3 empregados, está pagando com atraso, 2 ou 3 empregados vão lá, entram na justiça com ação de rescisão direta e simplesmente não vai trabalhar porque entraram com ação. E aí você tem o seu cliente, vê um atendimento ruim, começa a reclamar, começa a fazer um motim, às vezes num bar, alguma coisa assim, porque o atendimento tá péssimo. Aí você perde o cliente. Os empregados, pelo fato de você estar pagando com atraso, é reconhecimento, é pacífico o entendimento que cabe rescisão indireta. E ainda você tem que pagar todas as verbas trabalhistas de uma única vez, sob pena de ainda pagar uma multa, que a gente já tem uma multa do 467, que é se você não pagar as verbas que são realmente devidas na primeira oportunidade, você incide 50% em cima disso. Então acaba que você desestabiliza completamente seu fluxo de caixa, e aí entra aquela bola de neve, porque você vai, não consegue se estabelecer. E às vezes são coisas simples que a gente não tem essa dimensão que isso pode causar. E às vezes um bombar que a gente, né, visualmente, de quem tá passando, do público passante que tá de fora, que sou eu, a gente achava que era algo rentável, é algo que tinha uma economia saudável, e às vezes é algo que simples, que às vezes estabiliza a questão do fluxo de caixa financeiro de uma empresa como essa, e aí a única solução viável é fechar as portas.
Janete botou uma foto aqui: arroz, frango ensopado, ai, batatinha, comida de minha filha já no prato. Aí eu boto fome. É. Ela bota pena que não dá pra levar. Mais pergunta, Lorena?
Não, não tenho mais perguntas não. Eu ia fazer só o comentário. A mesma coisa. Um micro, um meio pequeno vendendo cachorro quente. Como é que ele vai gerar nota fiscal pra todas aquelas pessoas?
Veja, a nota fiscal não necessariamente tem que lançar para o consumidor individualmente. Mas no final do dia, ou mais especificamente do mês, ele tem que avisar a receita. Este mês, no mês de abril, eu, microempreendedor, faturei X mil reais no mês, e aí eu tenho que informar a receita, e aí a receita vai comparar com o que você declarou com os cartões de crédito, com as transferências bancárias e tudo mais, e aí ele vai ver se tem compatibilidade. Tendo compatibilidade, a receita vai dar ok pra você, e ótimo. Não deu compatibilidade, ou seja, deu uma coisa muito discrepante, seu cartão de crédito diz que você faturou 3, 4 vezes mais do que você declarou, você vai receber a cartinha, vai dar o prazo pra você se justificar o motivo dessa divergência de valores. Caso você não se justifique, ou justifique e não seja aceita a justificativa, você vai ter que pagar a diferença do imposto. Veja que o imposto vai ser calculado lá atrás, aí vai pagar juros, correção monetária e multa por ter feito a declaração de maneira irregular.
Dr. Gustavo Góes, obrigada. Obrigado por sua presença. O tempo já está estourado. Como
passa
sempre,
rápido.
Passa rápido. @gustavogoes.adv, quem quiser acompanhar pelo Instagram. Gustavo Góes, sócio do Góes Souza Advogados Associados. Quero você daqui num mês aqui pra gente continuar falando sobre micro e pequeno empreendedor.
Com certeza, é importante tirar essas dúvidas. Com certeza, porque eu acho que é salutar esse trabalho de ajudar e tirar as dúvidas da população.
Lorena Bonfim.
Boa tarde, Ganei. Boa tarde, ouvintes do Portal Esfera Rádio.
Eu fico
boa
feliz tarde, que você sabe meu nome.
Rapaz, ouviu? Ele agora vai, toda vez que eu chamar de aprendizado,
Luiz
ele
Gunning.
Corta.
Fico feliz, olha.
Luiz
continuem acompanhando portalesfera.com.br.
Mais informações sobre esse problema do aeroporto de Salvador, que resolveu fazer cobrança para embarque e desembarque. Você acompanha lá no Portal Esfera, www.portalesfera.com.br. Nós não vamos parar de apurar, nós não vamos deixar de ligar para a assessoria de comunicação do aeroporto até ter uma satisfação, tá certo? Segunda-feira a gente volta com esse assunto. Um abraço, bom final de semana para todo mundo. Bora Bahia, é isso aí, fui.
Que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse golpe. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro, de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Hoje mesmo eu vi que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana. Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana. Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Eu já rodei por tudo, por cada canto do Rio de Janeiro. E ainda assim eu me perco. Que a gente tinha o rumo, tinha o mundo, tinha o
pé. Da moda à alimentação, da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Acabou o programa.
Acabou. Me liga aí. Acabou. Vamos pra casa.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Agora é 1:02, boa tarde.
Gente, aqui é a Juliana Paz, falando direto da festa de prêmios do Atacadão. Tá demais a promoção Abril Parceirão. Um mês inteiro de ofertas e mais de 3 milhões em prêmios. São R$64 mil por dia, mais de R$300 mil em vales compras e no final, 10 super prêmios de R$100 mil. Entra em aniversarioatacadão.com.br, cadastre suas notas e vem comigo aproveitar essa festa de prêmios. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte o regulamento do site.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade. Daquele colchão velho não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
São 14 lojas. Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Na Páscoa do Parceirão tem tudo para você vender ainda mais e economizar para sua casa. Confere só. Bombom Lacta Favoritos, barras Lacta recheados de vários sabores, Choco Wafer Bis e muito mais. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio e garantir um carrinho cheio, pagando menos em cada item. Tem economia em toda compra. Pague todas as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Festival de Páscoa Atacadão, tudo para uma Páscoa ainda mais parceirona.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
O Centro de Referência Psico Mais realiza a segunda caminhada de conscientização do autismo em Lauro de Freitas, dia 11 de abril, com o objetivo de promover informação, inclusão e visibilidade para as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. A concentração será às 7:30 no Posto Shell, Avenida Praia de Itapuã, próximo à Sorveteria da Ribeira, em Vilas do Atlântico. A caminhada seguirá até o Parque Ecológico de Lauro de Freitas, com encerramento previsto para as 10 horas. O evento será gratuito e contará com um mini trio elétrico, além de distribuição de água mineral, camisa e boné para os participantes. Realização clínica multidisciplinar Psicomais e Movimento. Hashtag Te amo.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Agora 1:05.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem saudade na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar, se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá saudade.
Clima de emoção que o Arena Futebol Itapuã FM transmite as emoções do Brasileirão. E neste sábado, dia 11 de abril, tem rodada dupla aqui na Super Rádio da Bahia.
Itapuã.
Às 16h30 no Barradão, o nosso Leão. Vitória pega o tricolor paulista.
São Paulo.
E o nosso tricolor baiano.
Bahia.
Vai até a cidade de Mirassol, São Paulo, no estádio Maião, para garantir presença no topo da tabela do Campeonato Brasileiro contra eles.
Mirassol.
A partir das 18h30. A jornada esportiva começa às 15 horas aqui na Itapuã FM com toda a nossa equipe em campo e logo depois do jogo o pau quebra com o Bocão no pau e fogo.
José Eduardo.
Ah, pelo amor de Deus, aí tem que ter a paciência de Jó, né?
Não esqueça, é neste sábado, a partir das 15 horas, rodada dupla, com Vitória em São Paulo e, na sequência, Mirassol e Bahia, aqui da Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus.
e BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Para tudo Itapuã FM. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Aline Brito. Oferecimento: Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
É só hoje, no Atacarejo.
Filé de frango Sadia, 1 quilo, 18,75. Acém ou peito seus, 1 quilo, 28,90. Mussarela Litoral, 1 quilo, 29,90. Margarina Deline, 1 quilo, 9,90. Leite Betânia, 200 gramas, 6,39. Leite condensado Betânia, 395 gramas, 5,28. Heineken, 350 ml, 4,95. Desodorante Aerosol, Rexona, fragrâncias, 200 ml, 14,90. Pneu Dunlop, aro 14, 12 vezes, de 26,25.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Alô, Penição Del Rey.
Fala, Edu Casanova.
Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É. Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi. O nome da rádio é Itapuã. Oxi.
Então,
agora a ouvir a Itapuã FM, Rádio Amor da Bahia, comigo, Tami Tami, a locutora mais malu crazy desse Brasil.
Brasil!
Hugo,
Tami Tami!
Eu, Zilta, estarei contigo, junto e misturada até as 16h, com muita alegria, animação, música boa. Hoje, hashtag sextou, dia 10 de abril de 2026. É dia do nosso Jogo das Quatro Dicas, Brasil.
Na Itapuã FM, Jogo das Quatro Dicas.
Jogo das Quatro Dicas.
Você liga, participa, concorre a prêmios, a um kit personalizado lindão, com várias coisinhas da Itapuã FM. Tem camisa personalizada da Itapuã FM, do time do seu coração, Bahia Vitória. Tem chinelo, tem caneta, tem chaveiro e muito mais. Participa do nosso Jogo das Quatro Dicas e concorra a esse kit lindíssimo, tá? Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 71982589750. 71982589750. Você vai mandar mensagem de texto, mas se você preferir e gostar de hablar muito, igual a locutora Malu Curse de vocês,
mande áudio, mande áudio.
Você vai mandar um áudio, 71982589750. Bora, porque hoje é sexta-feira, meu amor. Vamos escancarar esse FDS?
Hoje é sexta-feira, feira. Bota pra torar.
Hoje é dia de tomar uma cervejita geladíssima, bebê. Quem tá pronto, preparado e querendo aí? Porque eu já estou no ponto de partida pra curtir o meu final de semana, meu FDS, curtir uma praia, tomar uma cervejita geladíssima e ouvir muito a rádio, que é o amor da Bahia e do Brasil. Tô falando? Itapuã FM! Segura de música, a gente começa o nosso Tarde da Itapuã nessa edição do dia 10 de abril, ouvindo Matheus e Cauã e Xande Avião. Agora, 1h12. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. Simbora?
Itapuã.
Eu me pego quase o tempo todo.